CDFcast, pessoal, o podcast do Cueca de Fora. Seu podcast cheio de assuntos nonsense, pessoas dispersas e regularidade indecisa. Aqui comigo hoje estão Bia.
Oi.
Napa.
Napa?
É porque eu não pensei na minha frase logo. Tu vai ter que me chamar de novo. Droga.
Não, não vou não. Ravel.
No meu tempo, punheta boa era pra Xuxa.
E seu rosto, Thiago Icari. E hoje, o primeiro podcast do ano, nós vamos, como velhos que somos, vamos falar como era no nosso tempo.
Fale por você. Eu não tenho nem CPF ainda.
É, não, você não tem CPF porque você... Eu não vou nem dizer o quê.
Sua hippie.
É, não sei nem por quê. Só quer ser a nova. Pois então, pessoal, o podcast dessa semana, vamos falar sobre coisas que... nos remetem à nossa infância. Então, vamos para o...
E mais uma coisa, como ela era melhor do que a infância que existe hoje?
Sempre vai ser melhor do que...
Sempre vai ser melhor.
Nós sempre seremos piores do que nossos pais e nós sempre seremos melhores do que os nossos filhos nessa questão de tempo.
Exato. Melhor... Não, mas a melhor infância foi a dos anos 90, pô.
Não, não foi não. Vamos continuar. Para a leitura de e-mail. Para a leitura de e-mail, calado. Chicote Moldo agora vai governar aqui.
Leitura de e-mail. Leitura de e-mail. Esperança de estar.
Então, pessoal, começa mais uma leitura de mensagens.
Já é sério ou tu tá ensaiando?
É claro que é sério, mano. A coisa é assim, meu irmão, assim, no ato. Sem nem a conversa, não. Napa, como é que você tá, Napa, essa semana?
Estou bem, estou satisfeito com as últimas notícias. A franquia de Star Wars vai bem das pernas. Já foram definidos os roteiristas para os filmes 7 e 8.
É o mesmo roteirista para os dois filmes?
Não. Ah. Quer dizer, acho que isso não está definido ainda. São dois caras, um fez o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, os dois melhores filmes da série.
Somente, né?
É, por assim dizer. Enquanto o outro foi o responsável por Sherlock Holmes e X-Men First Class e está trabalhando no X-Men novo. Aí, mas não foi divulgado se vão ficar juntos em um mesmo longa ou se cada um vai escrever uma. O episódio 7 todo mundo já sabe que está em produção e recentemente foi anunciado o diretor, J.J. Abrams.
Que é o cara do...
O cara do Lost.
Olha aí.
Quer dizer, aliás, eu não sei se ele vai ser o diretor ou se é produção, agora me falha a memória.
Pelo menos não é o roteirista, né? Porque se fosse o roteirista do Lost, a gente ia ter um monte de número.
Não,
mata a galera.
Tinha chance de ficar viajado, mas assim, eu confio ainda muito em J.J. Abrams. As coisas que ele faz têm certa qualidade. É melhor do que certos diretores vindos da Índia que transformam a coisa toda num circo. Mas não vamos citar nomes.
Então, vou começar.
São com estas incríveis notícias.
Né? Essa incrível novidade. Eu tenho uma novidade, Nava, pra te contar, cara.
Revele.
Eu levei uma pizza de uma menina. duas. Eu levei duas pizzas de uma menina. Se a Amandinha estiver ouvindo aí, um abraço, Amandinha. É o seguinte, a Amanda é uma colega minha que ela faz streaming de jogos, etc. E aí ela joga World of Warcraft na Aliança, e eu sou da Horda, né? E ela tava anunciando, que tava procurando alguém pra jogar com ela, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, infelizmente eu não posso brincar com você, porque eu sou da Horda, né? E aí eu apareci lá na streaming dela, voando e tal, tirando uma onda. E aí ela fez, se chegar em tantos mil views, a gente faz um duelo. E aí chegou, e aí eu perdi. E eu joguei, joguei sério, brother. E eu perdi pra moça, né? 2-0 pra ela.
Isso é o que você ganha por subestimar as habilidades dela pra ser uma mocinha.
É, brother, não é só um rostinho bonito, ela sabe o que faz. Priste é um pouco roubado, mas tudo bem.
Sim. É, mas, e pior, você ainda leva uma má reputação por ter perdido para uma fadinha.
O Priste é quase isso, né? É. Vamos deveria. Eu deveria começar a ler aqui, mas eu cliquei em outra coisa, a página fechou, pronto, já achei. Vou ler o primeiro comentário da nossa participante, a Bia.
Que não tão participante, que
tem desparticipado.
Tem desparticipado, mas vamos a Bia.
Ela tá numa nova fase da vida aí. Namorada? Tá ocupada. Como? Ela começa, né? Como eu não participei desse podcast, eu tenho direito à dor de cotovelo? Ela tem, eu já fiquei uma vez, é bem assim mesmo. Vou comentar aqui. Eu ouvi que vocês comentaram que muitas pessoas reclamaram que o filme era infantil. E foi isso que é sagrado. O rock infantil, para com isso. No meu caso, foi o contrário. O que deixou o filme meio preso na garganta foram as cenas mais épicas introduzidas na história e a falta de foco do filme. A vibe mais infantil do livro que o filme retratou ficou muito boa, nenhuma crítica aí. Se a proposta é ser infantil, vamos ser infantis all the way. Agora, uma pessoa que vai levar o filho pequeno pra ver um filme desses e vai se incomodar muito com um rei anão. É um rei anão.
É? Na batalha na frente da mina lá, ele é justamente.
Ah, é o cara, né? Corta a cabeça.
Sim, e peraí, vai dizer. Eu acho que não é um spoiler tão assim.
Eu pensava que tinha sido aquele Goblin lá, whatever. Muita gente perde a cabeça no filme, se prepare.
O Grão Orc, pô, mas aquele ali é decapitado?
Não, a galera.
Não, acho
não,
que não.
Não, ele só...
Mas ela tá se referindo àquela batalha na frente da mina.
É, tudo bem. Bem, como a mão do Orc pálido sendo cortada fora.
Não, pô, pera aí, retome. A pessoa agora não sabe depois de.
Não, ela fala que, tipo, uma pessoa que tá levando um filho o pra filho. Ver um filme infantil, ele vai se deparar com essas cenas de gente perdendo a cabeça.
E rolando
com dizer, é, e vai dizer assim, pô, velho, ou é infantil ou não é infantil, né? Se decida. É. Aí ela faz assim, numa comparação tendo em foco meramente o ritmo da narrativa, Piratas do Caribe é um filme que tem caráter infantil, mas também ação e época em sua maneira. Eu acho que o que aconteceu foi uma jornada inesperada. O que aconteceu em uma jornada inesperada foi o que.
Mas Jackson... o que aconteceu também foi uma jornada inesperada.
É. Foi o que Peter Jackson, TJ, quis colocar mil coisas ao mesmo tempo para satisfazer todos os fãs, e quem pagou o pato foi a qualidade do roteiro. Gostei sim da jornada inesperada, não entendam mal, não entendo, pelo menos eu não, eu gostei do filme também. Só não acho que é um filme perfeito. Espero que com os outros dois, que fecham a trilogia, a obra fique muito mais coesa no final das contas. PS, senti falta das opiniões de Bruno, as opiniões relevantes de Bruno sobre Top, mesmo que eu não sei, não sentiu. Foi por brinco de todos,
eu acho que ela
não participou.
Eu acho que ela não sentiu. É, eu só vou discordar de uma coisa aí. Eu não acho Piratas do Caribe um filme com caráter infantil, não. De onde vinha
aquilo? É porque, né? Apesar de ter gente roubando namorada dos outros, né? Casamento em barcos enquanto tá rolando uma guerra e negócio de tirar coração. Ele... Se você parar pra pensar, não pinga uma gota de sangue o filme todo. Você vê no máximo a roupa do povo correndo com um tiro lá, que, meu Deus, eu sou mortal de novo. Tá ligado? Aquela cena, né?
Ele se caracteriza como filme de comédia, eu acho, mas acho que não chega a ser infantil.
Cara, pense da seguinte forma. Se Bebê Não Case é um filme de comédia, é infantil? Então, Piratas do Caribe é um filme infantil. Ninguém come ninguém, não tem travesti, não tem drogas, não tem
sangue, decapitação.
Pois é, brother, filme infantil.
Sei lá, mas eu gosto de acreditar que não foi criado para atingir o
público. Ah, porque você foi atingido, né? Você não quer admitir.
Ok. Revelação. Tem hora que a pessoa não quer admitir ser velho, tem hora que a pessoa não quer admitir ser criança. Bem, podemos passar a mais um comentário? Felipe Sarim nos escreve. Acesso mais uma vez um ótimo podcast, Senhor dos Anéis, os Hobbits, realmente foi interessante, mas não sei Mas não sei se posso falar muito do Hobbit porque não li o livro. Eu acho que isso não é impedimento, não. Enfim, pode-se dizer que fui na curiosidade e acesso. O filme foi ótimo. Foi arrastado, foi longo, mas foi ótimo. Os efeitos estavam incríveis. Aquele orc pálido ficou simplesmente foda. Azog, para a futura referência de quem estiver nos ouvindo. É, os goblins, então nem se falam. Feio sim, tem o líder testículos. Mas incrível. O que mais me impressionou foram os efeitos mesmo. Simplesmente perfeito. A cena mais marcante para mim foram os golems de pedra brincando de baleado.
Os Malfits, a referência ao LoL.
Agora só teremos de esperar para ver o que nos espera no Senhor dos Anéis 5. Mais filme bom ou ele vai decair? Nunca se sabe. Um abraço, bom podcast e acesso. É, deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho difícil cair porque agora vai ter muito mais participação do dragão, tá ligado? Assim, e com dragão a coisa realmente fica mais épica.
Quem não gosta de um dragão, lembra?
Quem nunca... Qual foi o mestre de RPG que nunca fez uso de um dragão? Ou mesmo o jogador que nunca quis testar até onde já tinha evoluído encarando um dragão? Dragões são os ícones da...
Você vê que...
Desse universo.
Que a piada que eu fiz com a Bia, né? Na edição pegou, né? O lance do acesso. Muita gente. Gente tirando onda aí de acesso. Vamos lá. Outra pessoa que brincou também com esse negócio de acesso foi o Marcos VBP, né? Que ele escreve o seguinte: acesso. Eu gostei bastante do filme. Só achei ele longo demais para um público de cinema. Acesso. Algumas cenas, acesso. Poderiam muito bem, acesso, fazer parte da versão estendida do DVD e deixar o filme com umas 2 horas e 15 minutos. Por exemplo, aquela parte de Radagast e o Conselho Branco. É uma parte muito legal. Porque cria uma ligação com o Senhor dos Anéis. Mostra o necromante acordando os espectros. Mas não é uma cena que adiciona nada ao filme em si. Aquela parte dos gigantes de pedra trabalhando poderia muito bem ter ficado de fora também, pois nada acontece por causa dela.
Batalhando,
né? Trocando umas tapas.
Tu disse trabalhando.
Trabalhando, foi? Trabalhando. Eu vou ver na edição depois.
Só uma coisa, pode dar um spoiler monstruoso, pra caso alguém não saiba, pra esclarecer nossos ouvintes.
É sobre os bichos de pedra?
Não, é sobre o Necromon.
Não, deu spoiler não. Muito legal. E tipo, ninguém falou da parte charadas no escuro. Esse com certeza o momento do filme. E se alguém falou, me desculpe, tô começando algumas horas depois de ter ouvido o podcast. Eu também curti as mudanças feitas do PJ no livro. Os anões só estão atrás do ouro. No filme foi adicionada uma importância mais séria comitiva. Eu acho que você vem para o Hobbit de Senhor dos Anéis. E Senhor dos Anéis, ele é épico de uma forma que o Hobbit não consegue ser, né? Então, se você resumir a jornada toda aí pegar o ouro dentro da caverna, eu realmente acho que fica um choque de realidade muito grande. Porque foi feito pra você conhecer.
Não, aí é que você se engana. Velho, vocês são atrás do ouro, é puro realismo. Todo jogador de RPG vai do básico, pilhar... Não, matar, pilhar, destruir,
mas
tá
não
ligado?
É o realismo que o povo procura em Senhor dos Anéis, tá ligado?
Ah, em Senhor dos Anéis não.
Tá ligado? E é muito mais épico você retomar a sua casa cheia de ouro do que você pegar
e buscar o ouro
e ir embora.
Existe o seguinte: você ir buscar o ouro e ganhar a casa de brinde, ou retomar a casa e ganhar o ouro de brinde. Isso
existe. Tem que dar a pintada de nobre. É a nossa casa, a gente quer ela de volta.
É.
O VVP, Very Beautiful Person. Um abraço que ele escreveu ali. Um abraço.
Ok, vamos só aceitar essa justificativa sem maiores comentários.
Alguém perguntou, né, o que foi...
Perguntamos. Na outra leitura de comentários,
a galera
acho
perguntou.
Que...
Eu conheço ele há muito tempo e ele sempre usou esse BBP na internet, né? E é engraçado porque as pessoas sempre perguntam, tá ligado? O que significa? Eu acho que ele deve estar cansado já de explicar.
Já deu tempo de criar as teorias.
Agora ele só faz frescar mesmo quando pergunta. Olha aí, Sarinha, você tem que inventar uma história invocada pro seu Sarinha. Quando você cansar de explicar, porque Sarinha. Então, pessoal, essa foi a nossa leitura de mensagens. Lembrando que, além dos comentários, nós temos o Facebook. Qual é o Facebook, Napa?
CDFcast. É facebook.com/CDFcast.
Exatamente. Nós temos o Twitter.
Ou jogue na busca CDFcast. Sim. O Twitter também é twitter.com/CDFcast. Ou jogue na busca CDFcast.
E o nosso e-mail?
CDFcast@gmail.com.
Muito bem. Quem quiser se comunicar com a gente, passar um feedback, fazer uma crítica, sugestão ou xingar alguém, fique à vontade. Estamos aqui para isso. Inclusive ser xingado. E com vocês, o programa dessa semana que é... Qual é o programa dessa semana?
É o de... Túnel do Tempo.
Tá, Túnel do Tempo. Roda aí o programa.
Eu tinha prometido uma abertura com a voz de Flapjack, agora já fui.
Vamos refazer!
Repassa agora!
Flapjack!
Vocês acham que eu sou menina?
Flapjack dela é muito bom, velho. Pô, vocês estão fogo, velho. Vai, e o assunto? Ai, ai, para, tá bom. Eu vou
ai, ai,
ai, ai. Tá bom, parou. E o assunto de hoje é do nosso tempo. Os programas de TV, as brincadeiras, as gírias, os brinquedos, tudo que a gente fez na nossa terra infância. Pessoal, o que vocês acham? Que a nossa infância, ela é melhor, foi melhor? Ou será melhor do que a das gerações futuras e passadas?
Cara, velho, tem tanta coisa que eu acho que é melhor hoje em dia, velho. Pô, que era melhor antigamente. Pra início de conversa, a galera de hoje em dia não sabe o que é brincar na rua, bicho.
É, é uma verdade, velho.
Brincar na rua era o poder, pô.
Não
brincar
sabe.
De se esconder, brincar de bola. Pelo amor de Deus, pô. O Pirraia vai no parquinho que é Wi-Fi hoje em dia.
Cara, eu vi até uma imagem que era infância dos anos 80. Aí tá os meninos Pirraia gritando no meio da rua. Infância dos anos 2000, né? Aí são os mesmos Pirraia, tudo sentado um na frente do outro, jogando.
Pô, Pokémon, Pirraia jogando os Pokémon, os portátil da vida.
Mas vocês sabem que isso é uma falácia, né? Porque os nossos pais, eles dizem que a nossa infância foi uma porcaria. Que a infância boa era a infância deles. Porque nós fomos meio que um meio termo entre essa infância high-tech, né? Que, com jogos, com televisão, com essas coisas, e o... Justamente essa infância de brincar na rua, jogar bola...
Pra você ver como a infância atual tá fodida, que ainda é pior que a nossa.
Porra. Não, velho, a infância... A galerinha de hoje tá perdida.
Não, essa infância de agora é uma porcaria. Lag miserável, tô com lag de...
Pois fica quieto aí e continua escutando.
Já ele vai ouvir tu falando, ele fica quieto.
Bia, como é que foi a sua infância?
Então, eu fui uma criança estranha, na verdade. Eu acho que eu nasci com uns 40 anos já. Ué. Mas... Porque eu sempre... Tipo, tem coisas que eu achava idiota, entendeu?
Bia Pirralha, menino, saiu do meu gramado!
Tipo... O chinelo na mão, tá ligado?
Mas, assim... Eu gostava... eu gostava muito de brincar. Gostava muito de brincar, de correr, de essas coisas, mas...
Caraca, curar bola de criança.
Qual era a criança da nossa época que não gostava de correr, né, bicho? Tudo era correndo, cara. Eu passava um dia suave.
Eu, gordinho, um gordinho nojento, como eu gosto de lembrar sempre. Eu brincava de todo, barra bandeira, pique-esconde, garrafão.
Tô no poço.
Como é Tô no poço? Era uma moda, cara, pensando nisso, a gente tá falando o nome das brincadeiras, mas a gente meio que, eu acho que metade, uma boa parte do nosso público, eles não brincaram disso, tá ligado?
Uhum.
E a gente tá falando assim como se fosse um conhecimento geral, mas não é. Ravel, o que era barra bandeira?
Barra bandeira era uma brincadeira que você imagina assim, um campo de futebol, aonde no lugar do gol você tem as bandeiras. E quando você atravessa... que no caso eram chinelas. Quando você atravessa o meio campo, ou seja, quando você vai pro campo adversário, se um oponente toca em você, você vai ficar congelado até um aliado tocar em você para você poder se mover de novo. A ideia é você entrar dentro da área do inimigo, aonde ele não pode mais lhe congelar, pegar a bandeira e conseguir voltar pro seu campo sem ser congelado. Correndo feito um maluco. Isso era uma brincadeira que rendia muitas quedas, porque as pessoas, os pirrais pensavam que podia
correr mais
que podia, camisa rasgada. É. Às vezes briga também, né? Sempre acontecia. Sempre tinha um estressadinho.
Pra quem não consegue visualizar bem, se vocês viram aquele horroroso filme do Percy Jackson, que eles têm uma batalha de pegar a bandeira de um time adversário e trazer pro campo deles. É basicamente aquilo. Só que sem espadas e sem escudos e poderes da água.
Menos violência.
Exato.
Na verdade, cara, com violência igual.
Violência igual sem decapitação apenas.
Tinha uma brincadeira que, igual, assim, porque barra bandeira a galera ainda brincou muito, né? Até chegar essa moda do futebol americano, pelo menos aqui em João Pessoa, né? Era assim, uma brincadeira que a gente via muito o povo fazendo ainda na praia, mesmo depois de velho, né? Às vezes o povo queria tirar uma graça. Ah, vamos jogar barra bandeira. E outra brincadeira que o povo fez muito também era aquela de pisar no pé, que eu não sei nem como é o nome daquilo.
Ei, eu proponho já os integrantes desse podcast marcarmos uma partida de barra bandeira na praia, na orla ali.
Todo mundo com físico ótimo pra jogar isso.
Eu não falei do físico, eu falo de cair na areia e ter areia no sovaco, que eu detesto. É muito ruim a areia, velho. Eu detesto areia.
E aí, especificamente, areia no subaco,
tá ligado? Tá ligado? Aquela sensação. Não, aquela sensação de você mexer o braço assim, isso, a areia fazendo um serviço de rolamento no subaco, sabe?
Amigo.
É horrível, cara.
Rafa, diz aí uma outra brincadeira da época da gente.
Esconde-esconde, velho.
Caramba,
velho. Melhor brincadeira. Tinha boy que ficava irado com esconde-esconde e denunciava onde... Acho que todo mundo sabe, não, velho?
Esconde-esconde era uma brincadeira que ela mudava um pouco as regras dependendo do pessoal que tá jogando, né? Vocês jogavam com salve todos?
Sim, ó. Porque, assim, tinha também aquela...
Minha
cara que congela, como é o nome?
Minha cachorra decidiu que latão é ótimo.
Kerrigan, o mascote novo.
Ela achou um Protoss.
Ei! Está lutando.
Desgraçada, foi embora com minha amiga.
Oh! Dou valor.
Vai embora do América, filha de bosta. Essa porra.
Pô, esse cachorro ainda tá aí fazendo o quê?
Agora ela faz um, rouba um AP e deixa três.
Ela pegou no sapato, pô. Ali que o focinho dentro do meu sapato pegou a mim e saiu correndo.
Cachorro tá se drogando.
Tá.
Ela gosta de você.
Alô?
Não, assim, eu ficava brincadeiras de menino, principalmente, né? Baleado.
Amarelo. Ei! Brava de baleado!
Assim, mas a parte bizonha que teve uma época que tinha baleado gay pra tudo que é canto.
É o que, rapaz? Eu não sei isso, não. Tá doido?
Eu vou dizer um negócio. Eu já fiz tanto aqui em João Pessoa quanto lá em Cabedelo. se juntavam os frangos da cidade, tudinho, iam jogar baleado.
Homoafetivos,
é, exato. É, perto de utilizar o. Não, mas a gente tá falando da época antiga. A época antiga era
época antiga, gírias antigas, termos antigos.
Exato.
Como era o baleado gay? A regra
era o baleado normal, só que com um monte de piada. Era muito divertido.
Era a lei da selva: se matar tem que comer, né? Um acertar o outro tem que beijar.
Ai, meu irmão, meus olhos.
Imaginou que
é puta que pariu.
Mas eu jogava baleado, velho. Eu acho que por eu ser. Eu tinha duas irmãs e tinha muitas vizinhas. Aí terminava sobrando pra mim e pro outro menino da rua jogar os jogos que elas queriam jogar, entendeu? Então, terminei que eu joguei muito baleado na minha infância.
Antigamente não existia jogo de tiro.
Sim, baleado. Baleado é como a gente chama aqui, mas tem gente que conhece queimado, né?
Queimado.
É, queimado. Então, tipo, engraçado, porque na minha rua também só tinha eu e mais um menino. E o resto, tipo, eu tinha umas 8, 9 meninas. Mas a gente, assim, ou a gente jogava Guerra Bandeira, ou jogava Pix-Conde, né? Pix-Conde.
Baleado em cabedelo era só os viados que jogavam.
É, era só os viados. Tinha uma também que eu não sei se vocês lembram, que eu não sei se era Sete Passos, Sete Santos, alguma coisa assim. Você pegava a bola, aí espirrava e ficava. É Sete Pecados, né? Eu acho que é Sete Pecados.
Cara, eu tô lembrando vagamente disso, bicho. Vai, é, vai bom,
o cara pegava a bola, jogava pra cima. Aí nego saía correndo pra tudo que é lado.
Aí tinha que dizer o nome de alguém, a pessoa tinha que correr pegar a bola.
De alguma coisa.
Exato, aí dizia pulando, aí jogou a bola pra cima e saia todo mundo correndo. Aí o cara quando pegava, aí dizia para! Aí todo mundo congelava. Aí o maluco tinha no máximo 7 passos de distância e jogar a bola. Se bater em você e cair, você era o próximo, né, a jogar a bola. Se não, você. Se você segurasse a bola, o cara perdia, saía do jogo. Eu não lembro mais como é que se resolvia esse.
Era bem violento também.
Era, meu irmão. Era pra você.
O que é que não era violento nos anos 90, né?
É verdade, é verdade.
Os problemas, cara, do mundo eram os punks.
Cara, olha, eu joguei muito.
Não, mas era uma época que todo mundo se machucava, passava mertiolate e era feliz, pô.
Porque porque as crianças eram feitas pra sofrer. Porque mertiolate ardia e fazia.
Ardia, se der bem mertiolate, ardia.
Ardia e formava caráter. Você voltava pra pessoa, você voltava mais mal, você voltava uma pessoa melhor, preparada pro mundo.
E não tinha esse negócio de mertiolate incolor, não. Era aquele que escorria vermelho. E você mostrava suas cicatrizes de batalha. Olha aqui, o teu remédio.
Não, mas você tava.
Primeiro todo mundo escutava você gritando na rua, que tava passando mertiolate. Aí depois você voltava fingindo que nada aconteceu.
Caraca, e as pizzas, né, que a gente levava? Hoje em dia você não vê mais pirraia levando pizza na rua, hein?
E levar pizza é brincadeira também.
Sendo puxado pelo alguém.
Não tava nessa brincadeira, não.
Não, velho, é porque alguém sempre fazia merda na brincadeira, né? Aí sobrava.
Tu falou em levar pizza, pô. Eu me lembro que aquele cara disse que apanhou uma vez na rua e a mãe dele disse que se ele chegasse apanhado em casa de novo, levava outra surra. Esse tinha da cara que ele levou na rua.
Seja homem, seu porra.
Ela tinha que ser a última pessoa a bater nele. Já que era pra alguém bater, tá ligado?
E o pior é que na minha rua, a única pessoa que conseguia brigar de igual pra igual comigo é minha irmã. Minha era 4 anos mais nova. Era, ó, todo mundo na rua, se eu fosse brigar, eu brigava assim, eu podia ganhar facilmente não. Mas eu brigava e voltava tranquilo. Minha irmã, se eu não me esforçasse 120%, eu voltava apanhado pra casa, tá ligado?
Sim, antigamente tinha briga na rua, hoje em dia os pais.
Hoje em dia é tiro. Não, hoje em dia é tiro.
Hã?
Primeiro é tiro. Passado. Exato, aí depois os pais vão tentar resolver.
No juizado menor.
Processar.
Hoje em dia tudo é processo, tudo é politicamente correto. Eu lembro.
Chato esse mundo de hoje, velho. A infância de hoje tem Beyblade, pô. Isso não leva ninguém a canto nenhum.
O cara te processar é o novo, vou contar pro professor, tá ligado?
Exato. Primeiro que a gente tinha medo dos professores da gente. Acima de tudo.
Não eram professores, eram filhos. No colégio, nada pra fazer a respeito disso. isso morava pra caraca.
É, deve ter sido muito interessante o que Nathan falou.
Não, vou repetir. É, a gente sofria bullying no meu colégio também, e isso morava pra caraca.
Contou de novo!
Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que você sofria bullying na escola.
Isso moldava caráter.
Sim, não, é, com certeza. Eu sofri bullying no meu professor, brother. Porra, de sofrer bullying de aluno, era meu professor que fazia bullying. Hoje em dia
eu não processo ninguém, nada. Né?
É, tô de boa.
Não, cara, assim.
Ele morreu de câncer, né, o desgraçado?
São lições a serem aprendidas. Por isso. Nossa. Sim. Pavel se vingou.
Nem o mundo se vingou daquele cara, meu
irmão. O universo.
O universo se vingou
daquele cara.
Desgraçado, morreu. E, tipo, ele doou o corpo, né? Pra estudo. O corpo dele tá lá na Federal. Aí ele me chamava de sem terra, vigia de favela. Vontade de chegar lá e. Ah, quem é que não tem terra agora?
Diga aí.
Quem é que não tem terra agora? Me diga. Meu escroto.
Então, assim, de coisa de colégio, eram duas coisas. Primeiro, que a gente tinha medo dos professores. Eles não respondiam.
Era medo, era respeito.
Não, olha, calma. Era medo.
Porque, assim,
era medo, primeiro, porque se você fizesse alguma coisa errada, ele falava pros seus pais e você se fudia em casa.
Exato. Olha,
antigamente, assim, existia medo de suspensão.
É, existia medo de
suspensão. É férias, né?
De ser expulso do colégio. Eu conheci um bicho que foi, já tinha sido expulso de um ou tinha sido dois colégios. Tinha que estar lá no meu colégio.
Nunca fui expulso, não, mas me negaram minha matrícula.
Nunca me negaram matrícula, não, mas eu acho que em um ano eu fui suspenso umas 6 vezes e fui posto pra fora de sala incontáveis vezes.
É, eu era bem assim também.
É aquela minha galerinha, né, que eu contei no...
Como vocês eram mais interessantes do que eu.
E tava expulsando os meninos da calçada e furando bola.
Uma vez, a professora chamou Bia e ela respondeu presidente no lugar de presente.
Presunto. Cara, vocês falaram um negócio agora, tem uns velhos na minha rua, lá no final da rua mesmo.
Era eu, hein, cara?
Era você, era eu que não tinha parente de ser, Bia.
Não, era ela mesmo, era o parente. Mesmo.
Não, a gente não podia jogar bola, não, porque se a bola chegasse perto dos velhos, os velhos pegavam a bola e guardavam.
Sempre tem os velhos assim,
né?
Velhos amargurados.
Né?
Deve, somente porque eles estão todos travados lá pelo...
Pelo reumatismo.
É pelo reumatismo que não podia faltar.
Tem inveja da saúde das crianças, tá ligado?
É, eles pensavam, se eu não posso jogar bola, ninguém pode.
Não aqui na rua, pelo menos. As crianças de hoje estão muito precoces, né? Porque na minha época eu ainda tava tentando saber se o Bozo e a vovó Mafalda eram a mesma pessoa. E tipo, hoje em dia a galera é pesado o negócio, né?
O trauma da vida de Napa, a vovó Mafalda é um homem. Ele não!
Cara, esses dias eu tava no shopping com o Marcelo, que já participou aqui do podcast. E a gente, né, com todos os menininhos, vamos no banheiro juntos. Acompanhando. Aí chegamos lá, aí tinha uns 4 ou 5 meninos de uns 13 anos. Aí.
Todas grávidas.
Não, elas conversando. Não, acho que mais nova, 12 anos. Aí lá conversando, não sei o que, você escolhe o filme mais assustador que tem, porque aí você se agarra com o menino e não sei o que, não
Caramba.
Sei o que. Aí eu olhei assim, eu, Má, olha isso, Má, e a gente tá com o Pikachu dentro da bolsa. A gente tinha acabado de passar no McDonald's. Ei.
As meninas se agarrando com os caras no cinema e vinha comprando o brinquedinho do McLanche feliz.
De poucos anos. Cara, mas é assim, eu às vezes eu pego até discussão com o pessoal que faz direito a essas coisas, porque eu acho um absurdo que a legislação ela ainda trata um guri de 14 anos como uma criança. Mas tipo, olha a diferença. Eu com 14 anos. Eu brincava com meus bonecos, tá ligado? Em casa. Eu era a pessoa mais inocente do mundo, assim. Não que eu não já tivesse namorado tudinho. Mas assim, quando eu chegava em casa, eu pegava os meus brinquedos, eu ia brincar, tá ligado? Eu ficava um bobão lá o dia todinho brincando. A galera de hoje com 12
anos. Cara, deixa eu só lembrar de uma coisa. Eu tenho uns brinquedos de lá do computador e tu brinca com eles aí.
É, eu brinco com eles.
Destruidor.
É, claro que eu brinco.
Claro.
E hoje em dia, tipo, o pirralho com 11, 12 anos tá indo pra festa, pra balada, tá voltando de meia-noite pra casa. Isso quando tá voltando cedo, né? E a gente não, a gente, tipo, 9, 10 horas da noite era o máximo.
Eu não sei se vocês...
Olha, 10 horas da noite era o toque de recolher, meu irmão.
No máximo.
Se você tava na rua de 10 horas da noite, você não tinha família, meu irmão. Você era um menino de rua.
E o pai deixava andarem com você, né?
É, meu irmão.
Mano, com aquele menino não, que ele não tem família, não.
Você era má influência. Não sei se vocês vão lembrar que teve uma boate aqui que fez uma matinê, tá ligado? Que começava lá, tipo, a discotecagem de 5 da tarde pra os moleques
virem. E na época... Era no MEG. Como era
no MEG, era no MEG. Foi revolucionário, pô, isso. Como é que pode?
Bia foi, como era, Bia?
Não é Fashion, né, o nome dela?
Era Fashion. Né?
Olha aí, Bia nas matinês.
Bia nas matinês.
Os Pokémon, tá ligado? Que cachorro na boca.
Velho, quando eu vi isso, pra mim, matinê era circo, era cinema, tá ligado? Não, era impensável uma matinê de uma boate, tá ligado? Que já foi revolucionário. Na época, hoje em dia, os moleques não tem isso de ser de dia, não. É qualquer hora.
Se eu disser que eu não sei o que é uma matinê.
Matinê é tipo um negócio que ou provavelmente vai ser de manhã ou de tarde, um evento, justamente porque é voltado para um público infanto-juvenil, tá ligado? Tipo, o
circo... É algo que normalmente era à noite, só que
foi. É, pronto. O circo, por exemplo, tinha um espetáculo à noite, mas ele tinha um de tarde, que era pra atender mais as crianças.
É, lá pelas 5 horas. Assim.
Tipo, isso era uma matinê, tá ligado?
Entendi. Aprendi.
Hoje em dia também não tem muito circo e parque de bairro, tá ligado? Mas na nossa época eu acho que tinha bem mais. Tipo, sempre vi.
É, velho.
Hoje em dia, realmente, o circo quando o pirralho passa.
Eles não têm interesse mais, tá ligado? Normalmente agora o público de circo é gente velha, é gente da nossa época, ou antes, tá ligado?
Sabe o que eu tava lembrando?
Eu gostava de circo antes e não gosto hoje.
Eu tava lembrando, era dos parques de diversão que ia ali atrás da delegacia, né, Epitácio, ficava tocando latino a tarde inteira.
Caramba, velho.
E eu ia pra lá.
Porque assim, né, teve dois tipos de parque. Teve aqueles parques. Aqui tem até hoje, na verdade. O parque que cada brinquedo era uma quantidade, tipo, vamos dizer, R$1. Cada porta do brinquedo era R$1. E depois começou a vir aqueles parques que eram.
Passaporte.
Exato. Você pagava R$5.
Um carimbo.
Exato. E passava o dia todo lá, né? A tarde toda. Pra você ver como são as coisas, eu tenho uma prima da minha idade que quando ela casou, ela casou, sei lá, em setembro. Quando foi em outubro. Ela me ligou, ei, Thiago, vou comemorar meu aniversário lá no parque. Digo, não, tu não tá um pouco velho pra isso antes? Claro que não, vou aproveitar enquanto não tenho um filho, porque senão eu vou ter que ficar trazendo ele depois. Tá ligado? Aí, tipo, ela com, sei lá, 23 anos já.
É, aí ela se acha uma mãe boa.
Não, agora ela vai ser
mãe ainda, a questão é essa.
É, pois é, ela vai ser mãe só agora. Então,
cara, vocês já foram naquela casa dos horrores, casa do terror?
Já, velho.
Em Recife. Vocês tiveram medo quando vocês foram, né? Porque vocês já estavam velhos demais.
Não, eu já tava velho.
Eu acho Monga que dá que medo. Aquilo não dá medo.
Ah, eu nunca fui na Monga, velho.
Festa das Neves.
Cara, mas pra quem não é de João Pessoa, Festa das Neves é uma festa que tem aqui da Santa, em agosto.
Padroeira, né?
Da padroeira da cidade. Aí tem, tipo, um monte dessas atrações antigas regionais, tá ligado? Então.
Eu estudei com a mão.
Aí tem como se fosse os parques de diversão, né? Tem aqueles brinquedos. Tem aquelas bolas gigantes de plástico.
Exato. Tem aquela cabana de tiro que você pode acertar 3 vezes a mesma coisa e ela não cai.
É, Júlio.
Não, oh, fora que a mira é alterada. Hora,
não, poxa, sai pros cantos, tu não sai mais, não.
Eu tenho feito muito isso assim. Agora, depois de velho. Chega domingo à noite, mais tarde, hoje provavelmente. Eu junto com 2, 3 colegas, a gente vai na... meu baratíssimo, que é o Monga.
O do dia, o do dia.
Trocas de Stalker de Ravel, já sabem, agora...
Ah, assim, tem três em João Pessoa, eu nunca direi em qual vou.
Pronto, ah, sim. Procurem todos, dividam-se.
E não, Ravel, agora tem...
mensagens.
E a gente tem que censurar, porque a gente não está sendo pago pela... por essa empresa alimentícia que faz sanduíches naturais, em que você mesmo monta e dizendo quais são os produtos.
Por favor, tem um nome que parece...
Como seria a tradução do nome deles?
Metrô.
Metrô?
Metrô.
Pronto. Eu vou no metrô.
Ele vai no metrô de João Pessoa.
No metrô de João Pessoa. Comer e conversar besteira ouvindo Coldplay. Tava muito gay, bicho.
Nossa, velho, tá muito gay.
Ah, você tá passando.
Tava muito gay. Eu sei que tocou Coldplay enquanto eu tava lá.
Ravel tá virando hit.
Eu sei qual dos metrôs ele tava. Tava tocando Coldplay.
Tem um metrô, tem uma estação que você toca Coldplay.
Bom, continuando, vamos voltar um pouquinho mais pra frente. A gente já falou um pouco das brincadeiras. Alguém quer falar dos desenhos que a gente assistiu?
Cara, pegando a deixa que eu fiz, cara, era Tartarugas Ninja, brother, que era muito massa.
Tem 10 mil Ninja Turtles.
Numa época em que os problemas do mundo eram os hippies, os punks.
Era. Olha, todos os... Eu tenho só uma coisa a dizer. Todos os desenhos de antigamente são melhores do que os de hoje. Velho, nada
presta. Eu quero te dizer, não. He-Man não era bom antes e não era bom hoje. Eu quero dizer isso.
Eu ia dizer velho, isso, mano. Eu não aguento.
Deixa eu fazer uma pau. He-Man dava conselhos, pô, no final do desenho. Qual é o desenho hoje em dia que dá conselhos no final? Me diga aí.
Ei, caramba, aquele casco do He-Man que... Se alguma pessoa ali bulinar... Se
tocou e tal...
Exato, avisa seu professor...
Tem que falar pro papai,
brother...
O problema é que hoje em dia, normalmente, é o professor que bulina o aluno, tá ligado?
Hoje em dia, o aluno bulina o professor,
velho.
Pia, você já bulinou algum professor seu?
Não.
Nunca teve um
professor... Meu tempo não
teve. Não, mas você nunca teve um professor que você olhou assim e disse, caraca... Professor fulaninho é tão legal, aquele professor de história. Não, muita história.
Não, não, velho, eu sou da época que professor era velho.
Ah, não, eu tive muito.
Eu ia dizer isso, eu sou da época que professores eram velhos, tirando as de inglês, que eram todas novinhas.
Assim, quando no ensino médio, realmente, tinha uns professores que eram os galãs, né? Era. Mas eu nunca achei nenhum deles bonito. Eu tenho um gosto estranho.
E hoje, na universidade?
É uma velha, menina.
Velho não flerta.
Tartarugas Ninja era massa, He-Man era estranho mesmo.
He-Man era estranho,
velho. Eu gostava mais de She-Ra do que de He-Man.
Cara, eu não gostava de nenhum dos dois.
Por motivos óbvios.
Por motivos óbvios.
Eu gostava muito de
Thundercats. A She-Ra era uma peça
Thundercats ainda,
tava com Thundercats, velho. E eu tenho aqui, assim, que eu tinha um primo mais velho, ele era um... Eu acho que ele é 8 anos mais velho que eu. E quando eu ia na casa dele, ele tinha o Thunder Tank, ele tinha um Pantro, ele tinha um Lion e ele tinha o Snark, tá ligado? Eram lindos, velho, assim...
Ele era rico, então.
É, ele ganha... A família dele era... É, na verdade, assim, eu sempre tive muito brinquedo, eu nunca tive problema com brinquedo nenhum.
Como foram os brinquedos que tinha na Re-Rex? Caraca, Ferrorama.
Eu tinha Ferrorama, eu tinha Autorama. Eu tive boneco do Jasmo, Giban, Jiraya.
Comandos em ação.
Comandos em ação era massa. Mas caro mesmo era boneco do Cavaleiro do Zodíaco.
Cara, eu tinha.
Aquele que levantava o braço, caía o ombro da armadura.
Daquele que
a Cavaleiro do Peixe era assim.
E a armadura ela ainda deixava você encaixar ela todinha pra montar o signo.
Era.
E o boneco não podia se mover de jeito nenhum.
Era o da Bandai.
Era da Bandai.
Eu tive Shiryu, Ikki, Afrodite de Peixes, tive Kano de Dragão Marinho.
Caramba, tu viu essa?
Tive, velho.
Eu tenho um colega meu.
Eu gostava mais do desenho por causa dos bonecos, cara. Eu achava incrível as armaduras e tal.
Velho,
era funcional, né? Você montava o boneco mexia mais.
Eu tenho um colega que eu vim descobrir, eu acho que eu já tava com 16, 17 anos. Porque ele me contando, né, que ele não morava aqui no, na Paraíba. Eu acho que ele era de Maranhão, Sergipe, eu não lembro, não vou lembrar agora. E ele dizendo que ele tem na casa dele ainda a coleção completa do Cavaleiro do Zodíaco da Bandai.
Era muito caro na época.
Era muito caro, meu amigo. Era, se eu me engano ou não, era coisa de R$30. Na época, R$30 era muito caro.
R$30 era tipo R$100.
Era R$30 e o salário mínimo era, sei lá, R$100. Era uma coisa assim absurda de cara. Mas era tipo, o brinquedo mais top que você tinha.
Tanto é que assim, a gente às vezes escolhia comprar o da Sulanca, né? O de plástico.
Exato, aquele sapatinho. Mas não sabia que
era ele... por dois.
Aí era a foto do Seiya na caixa, o boneco era do Shiryu, mas a armadura era do Shun, né?
É, Shiryu com a armadura rosa.
Suco de limão com gosto de tamarindo, só que é de...
Ou então eram os bonecos com armadura de plástico pintado de amarelo, cara, pra dizer que era da armadura de ouro.
E aquele cheiro de tinta que você abria a caixa.
Eu não sei se vocês lembram, mas teve os bonecos também do Samurai Warriors.
Era.
Eu lembro, e os da Sulanca eram muito bons.
Os da Sulanca, eles tinham uma bomba, né? Nos braços.
Se você não ficasse rodando o braço dele pra dentro eternamente, porque depois ele folgava e ficava uma bela bosta. Mas se você fosse só brincar normal, assim, sem ficar esticando, eles eram bonecos muito bons e a armadura prendia muito melhor do que essas Cavaleiros do Zodíaco.
Sei não.
Porque Cavaleiro do Zodíaco não passa muito, não, né? Você vai assistir
as temporadas
de velho.
Não. As duas primeiras temporadas do Cavaleiro do Zodíaco não passa, não, velho. A animação das duas primeiras temporadas é cebosa. É muito bizarro, porque é o traço mais próximo ao do Encromada.
Sem falar que o roteiro não faz muito sentido também, né?
Não, mas o roteiro do Cavaleiro do Zodíaco nunca fez sentido, não.
É porque eles tentavam. Era o mesclado do santuário com a sociedade moderna. Era um negócio bizarro, pô. A galera tava lá na TV lutando com as armaduras. E a galera fazia, beleza, que armaduras são essas? Onde é que elas vêm? Que santuário? Onde é que é esse santuário? Por que, que ninguém vai lá? Por que, que não tem repórter no santuário?
É verdade, velho.
Tá entendendo?
Tem toda uma
dicotomia no... entendeu? Tinha essa quebra de realidade que eu ficava, caralho, brother. Ele tem uma, eu não sei se é filler, mas ou se é episódio normal, que eles estão indo enfrentar aquela mulher que tem um cavaleiro de golfinho.
É filler, é...
É, que eles atacam a embarcação e tal. Eu, brother, por que eles mandam míssil no castelo dessa mulher? Tá ligado?
É Gist, eu acho o nome dela, alguma coisa assim.
Ela era irmã da China, golfinho, né? Prima da China.
É, que tem golfinho, o incrível cavaleiro do golfinho. Tem um cavaleiro que morre sozinho, escorregando e caindo de um penhasco.
Uau. É. Aí tinha um cara que era uma medusa, né? Uma medusa.
É, a medusa. É, golfinho, medusa e... Caralho, velho, qual era o outro?
Enguia.
Deve ser.
Caranguejo. Esponja do mar.
Julia Molhusco.
Goiamu gigante.
Mas é, velho. Assim, as duas primeiras temporadas... As duas primeiras temporadas de Cavaleiros do Zodíaco são terríveis. Depois eles ignoram o traço do tudo mar.
Anime na nossa época, como um todo, era uma coisa rara, né? Então, assim...
Cara, era raro e sem censura, porque ninguém tinha noção de censura.
Era desenho, então é pra criança.
E tipo, exato, aí passava completo.
Era muito fácil ver um peitinho no anime, velho, eu lembro.
A gente não, como é o nome? Tinha esse senso crítico na época, porque o anime era tão... Começou com a Manchete, alguns, e o SBT enveredou por alguns. E tipo, era que você gostava, tá ligado? E ficar analisando como a gente faz tudo, comparar um livro, blá blá blá.
Mas eu acho que Cavaleiro do Zodíaco fez um sucesso justamente por causa disso. Porque primeira vez que você assistia, sangue aleatoriamente,
cara.
Caralho, velho!
Todo mundo era um saco de sangue naquela porra, né?
Tipo, desenho como Capitão Planeta não tinha sangue, tá ligado? Os caras lutavam, no máximo...
O Capitão Planeta lutava contra o lixo.
Contra o lixo. O lixo não sangra, pô. No máximo o óleo que escorre, tá ligado?
É churume que sai do lixo.
Exato.
Aí eu lembro que, voltando um pouco, a gente falou dos bonecos, mas o desenho era muito bom também. Era o desenho dos G.I. Joe, né? Dos comandos de ação.
Caramba, velho. É toda uma geração, velho.
É muito, muito antigo mesmo.
Eu nunca mais vi abertura, vi nada no, no YouTube. Tem muita coisa que a gente vê ainda, né? Silverhawks. O Silverhawks de Moreza.
É até mais antigo do que a gente. É até mais antigo do que a gente, mas era muito bom. Herculoides.
E é geral.
Você lembra dos Herculoides?
Eu lembro.
Era da, é da Hanna-Barbera, né?
Eu acho que os Herculoides era. Não lembro. Eu sei que tinha os Herculoides, tinha Biônicos, os seis Biônicos, que era,
cara, muito, era muito bom, passava no SBT.
Seis Biônicos, passava no programa da Mara Maravilha, eu
me
lembro.
E eu passou no Band Kids também, depois, bem mais na frente, na época que tava passando Dragon Ball Z já, tá ligado? Eu cheguei a assistir seis Biônicos quando tava passando da segunda.
Dragon Ball foi uma das coisas que eu assisti numa época que eu não tinha uma distinção de desenho e anime.
Acho que nessa época a gente não tinha, no geral.
Eu não tinha, não.
Minha noção de diferença só veio existir já quando Sakura começou a passar aqui no Brasil, né?
Eu acho que a minha noção, ela veio quando eu comecei a comprar aquelas revistas Herói. Não sei se vocês lembram.
Eu lembro.
Aí ali que começou justamente a transição de Cavaleiro do Zodíaco para Dragon Ball. Eu lembro que a revista, a Herói, ela falava muito, não? Cavaleiros do Zodíaco versus Dragon Ball, quem ia superar quem ia fazer mais sucesso no Brasil. E era na época que Dragon Ball ainda estava começando a encaminhar por aqui. Eu acho que foi isso, 96, mais ou menos. 96, 97, por aí, mais ou menos.
Nem se compara a fama de Dragon Ball com Cavaleiro do Zodíaco. Apesar de gostar muito de Cavaleiro do Zodíaco.
Nessa época da revista Herói foi quando eu comecei a desenhar, porque antes não, assim, você só assistia, né? Não tinha revista de anime, essas coisas.
Hoje minha mãe era louca comigo porque eu tinha duas caixas de brinquedo e eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, mas só tinha um boneco. Então eu parava e eu desenhava.
Qual era, cara?
O boneco que eu tinha era Seiya. Eu odiava Seiya e eu. No dia que a gente foi comprar, tipo, eu só ganhei um, né? Eu só consegui comprar um na... Também era o olho da cara. Tinha acabado todos, tipo, só tinha o Máscara da Morte, o Shun e o Yoga, tá ligado? Eu não ia
Os menos mim, legais.
Yoga, eu teria ficado com o Yoga.
Não, odiado mesmo.
Eu tinha o Shun e era um dos que eu gostava mais de brincar por causa das correntes.
Por causa dos peitos.
Não, velho, eu odiava.
Não, mas era a segunda armadura. Era a segunda armadura.
Eu lembro que eu fui com sangue no olho pra comprar o Ick. E não tinha, né? Porra, não tem o Ick. E no meu colégio. E no meu colégio eu estudava no CEAD aqui de uma pessoa. E teve um colega meu que um dia levou 4 cavaleiros de ouro e os cavaleiros de bronze tudinho. Que doente, meu irmão. Que doente, porque eu só tinha o Zay e eu odiava.
É a Ravel, pô. É tu não, lembra,
não, não era Ravel, né? Não, era um gordinho também.
Ei! Também, né?
Também. Então,
eu não usava óculos.
Eu lembro que eu tinha certos cavaleiros que eu queria muito, mas eu nunca encontrava, né? Vendendo. Cavaleiro de Gêmeos, Cavaleiro de Sagitário.
É porque até eu acho que a gente aqui do Nordeste, a gente sabe muito. Porque é distribuição setorial, né?
É.
Então, pra quem não vinha os bonecos top, eu acho que difícil. Eu acho que aqui nunca deve ter
vindo. Tanto é que um dos primeiros que eu comprei foi o de peixe, né? De eu saber o que é a desgraça do personagem. Se eu tivesse assistido antes, eu não tinha comprado o boneco.
Sigo, não. Você pode dizer que hoje em dia que ele era um albatita, tá ligado?
Ele tinha pintinha no rosto. We should take a walk
someday, dream about what we could have been. A única coisa que eu não gostava da minha data de aniversário é porque em junho, né? Aí sempre era tema de São João. sempre. Todas as festas.
Laí havia com detetado de preto pra
aniversário. Cara, esse é a pintinha do rosto e o vestido de xadrez. Sempre.
Esse é até um bom assunto. Vocês tinham muitas festas temáticas?
Sim.
Eu tive do Batman, brother.
Caralho.
Tive, eu ganhei um perfume do Batman. Genérico,
qualquer. Meu Deus, com um cheiro do homem morcego.
Né?
Batman, até os meus 13 anos eu tive festa temática. Porque minha mãe, ela tem dotes artísticos, aí ela fazia mesmo. Ela comprava as revistas de que tinha de festas, assim, aí tirava os modelos. E fazia de isopor e tudo, e era uma super festa, pô. Era legal demais.
Não, nunca teve festa. Assim, tive uma.
Calma. Toca a música.
A música é triste.
A música do Hulk.
Vai. Não, assim, eu não tive festa temática, mas, pra não dizer que nunca tive nenhuma, teve algumas na escola, nas escolas que eu passei, às vezes tinha uma festa, teve inclusive uma São João, eu tenho foto com chapéu de palha.
Eu tenho foto com chapéu de palha também, assim,
gordinho. Essas fotos de São João acho que todo mundo teve na escola. Meus pais eram bonzinhos comigo, eu não tive que bater foto com chapéu de palha. Né?
Abel, você teve festa temática, escola, o perfume do Batman?
Não tinha, pô, com um pratinho do Batman, chapéu do Batman, caixa de bolo com o boneco do Batman em cima, que eu era doido pra roubar pra mim, não podia, porque tinha que devolver, era alugado.
Cigarro do Batman.
É cigarro do Batman.
Bate cigarro.
No máximo de chocolate, né, pô? Aniversário de criança, então, meu filho, a carteira de cigarro do Batman.
Outros tempos, né?
É, outros tempos que
esse. Mas eu era revoltado porque no carnaval todo mundo tinha uma fantasia e eu no máximo tinha aquelas máscaras de plástico com a liga.
Ai, velho.
Eu não tinha roupa.
Caramba, eu tive de festa, assim, eu tive duas. Eu devo ter tido mais, né? Mas assim, as que eu tenho foto e as que eu tenho uma lembrança. Uma foi a do Jaspion, tá ligado? Eu tive um aniversário do Jaspion. Tinha foto, super massa, assim, a decoração do vinho. E a outra festa foi a do Serginho Malandro, meu amigo.
Meu Deus!
E tipo, em cima do bolo tinha uma televisãozinha com um desenho do Serginho Malandro, velho. Cara, eu preciso achar essas fotos pra colocar no post, velho. É muito boa, é muito infame essas fotos.
Fotos desesperados, mano.
Cara, na época que Serginho Malandro era um programa infantil, velho. Por aí você tira.
É, porque ele tinha alguns neurônios.
Teve as ajudantes gostosonas, não?
Não, todos, sempre teve, mas assim, tipo.
Malandrinhas, acho que sempre teve.
Mas assim, na época isso era normal, pô.
Não, né? Você não.
Exato, era a época que a Xuxa tinha as pernas de fora, a Mara Maravilha fazia clipe de índio com os peitos de fora.
Como era bom.
Cara, vocês têm mais alguma assim, lembrança desse tipo de festinha assim, porque eu lembro que quando terminava normalmente esse tipo de festa, a gente era assim, a gente não precisava de palhaço, a gente não precisava de nada. A gente só precisava de comida, tá ligado? E espaço pra correr.
Os amiguinhos.
É, meu amigo.
E as brincadeiras, pô, com a dança das cadeiras. Quebra panela. Era muito bom.
Aliás, quando você é pequeno, você ganhava uns trocados. Putz, Rafael. Quando era pequeno, ganhava uns trocados também, cara, pra comprar doce, tá ligado? Mas assim, não era mesada já. Era um tipo.
Eu não podia comprar doce, não. Quer dizer, comprava bala chachá, pô.
Eu gastava tudo em ficha de fliperama.
Cara, era o que eu ia dizer, ó. Eu economizei muito dinheiro de lanche no colégio, de. Assim, né? Besteirinha, assim. Tipo, como lá em casa o quintal era muito grande. De vez em quando minha mãe, não, vá limpar o quintal, eu vou lhe dar, sei lá, R$5. Era o dinheiro da semana todinha pra jogar. Aí, tipo, eu limpava o quintal todinho, tipo, assim, né? Foi. Eu acho que mesada eu nunca tive, não, mas eu tinha que fazer alguma coisa dentro de casa pra poder ganhar a mesada.
Quer que eu diga uma coisa que tinha na nossa época que não existe mais hoje? Locadora, tanto de videogame quanto.
Quanto de
existe.
Existe.
A do mas Paulo Coelho. Ah, do Paulo Coelho. Eu tinha esquecido dessa. Mas assim, tipo, na nossa época, por exemplo, você comprava videogame, você não tinha todos os jogos do videogame, nem a pau. Aí, tipo, você ia na locadora, tinha uma porrada de fita e tipo, dava seu jeito por lá, tá ligado? Passava um final de semana com a fita. Aí, tipo, hoje em dia não existe, cara. Hoje em dia a questão de jogos é muito diferente, tá ligado?
Sábado era o dia de alugar fita.
De alugar fita, né?
Sexta de noite, se você fosse hardcore.
Não, às vezes você até entrava em acordo com o dono da locadora, porque pra não ter que ir de manhãzinha abusar ele logo de 7 horas da manhã, você normalmente passava lá à noite um pouquinho antes dele fechar e diz, não, vou levar, não sei o que, pro final de semana. Ele acabava alugando logo pra você. Exato. E tipo, era. Eu acho que foi nessa época que eu tava com o meu Super Nintendo já, eu tinha ganhado um SNES. E era direto mesmo, todo final de semana eu alugava duas, três fitas. E normalmente eu jogava só
uma. Bem outra coisa, né?
Era, meu irmão. É, tipo, eu peguei muita fita errada, assim, de jogos que eu não sabia o que era, só pela capa. E acabava jogando isso aí, só descobria depois. Agora tipo, tinha jogos.
Eu conheci o primeiro Bomberman assim, sabia? Eu peguei a caixa do Bomberman e disse, caraca, já joguei tudo aqui, que porra é essa, né? Eu levei Bomberman e zerei e, porra, depois disso, todo Bomberman que saía, eu tava lá jogando.
E depois, quando o cara conhece o mundo dos emuladores, você vê o quão pouco você conhecia, ou quão pouco sua locadora
tinha que
oferecer, né,
velho? Com certeza.
Pois é, pessoal, como vocês viram, o assunto acaba rendendo bastante. E pra não ser o primeiro podcast do ano, uma coisa muito grande, a gente vai voltar com esse assunto outro dia.
Pera aí, deixa eu abrir o livro de promessas.
Anota aí. Promessas 775.
No meu tempo, parte 2.
Resoluções de 2013.
2013 não, a gente não vai prometer nada de data, a gente tá prometendo que vai fazer em algum
momento. Algum dia.
É, não se fala em data aqui, não. Olha, embora haja controvérsias, eu ainda continuo dizendo, a infância dos anos 90 foi a melhor que já teve. Nenhuma outra pode superar, não.
Pois é, eu não tive infância, né?
Velha infância, ela é tribalista, pô, velha infância. Na infância dela ela já era velha.
Se algum fã quiser me mandar um boneco lá do Cavaleiro do Zodíaco pra completar
a minha é capaz de aqui em casa ainda ter o Doku.
Olha aí, ó.
Caramba, vai completar
uma coleção.
Na época, o teu boneco é roxo e pequeno? E
é não, outro. É não. O Cavaleiro de Libra foi um dos primeiros que eu vi. Era ele grande já.
Humano.
E detalhe, e tinha foto dele com cabelo marrom, usando capacete e uma sombra em cima dos olhos, tá ligado?
É, e ninguém sabia quem era esse cavaleiro.
Ah, quem é?
Caramba, essa eu não sabia não, velho. Eu não sabia que tinham lançado Doku no Brasil, não. Eu sempre pensei que o Cavaleiro de Libra aqui fosse aleatório, tá ligado? Simplesmente não, eles não tinham vendido.
Não, tinha.
É porque meu irmão é do signo de Libra, então ele era...
E era um boneco maneiro que vinha com arma, né?
E ele tinha um monte de arma. Era...
E cara, é, suas considerações?
Não, assim, minha infância foi ótima, não me faltou nada, eu fico muito feliz de
jogava
ter...
Jogava baleado com os viadinhos.
É, jogava eu e o senhor seu pai. Todo mundo.
Eita, botou o pai no meio.
Chamei o pai de coxinha, a mãe de empadinho e disse que comia os dois.
Mas o pai do Napa era bom no baleado?
Não, vamos deixar pai dos outros de fora, vamos deixar os pais. Pois tá, mano, pessoal. Um abraço aí e até
peraí, vamos deixar a família de fora pra gente não falar na mãe de Ravel.
Não, tá mamãe. Merda, mamãe não. Mamãe não, mamãe é uma pessoa, todo
vamos
mundo
encerrar.
Gosta de mamãe.
Caramba, velho, terminando com piada pesada mesmo.
Vamos encerrar.
Perderam as estribeiras, para com isso.
Ei, eu gostaria de dizer aqui. No ar, que eu sinto muito por ter feito uma piada sobre pai. Falou vocês, até semana que vem. Ou não.
Falou, até semana que vem. Ou
vai
não.
Tomar no cu, não.
Oh.
Mas é também comidas antigas.
Comidas não se... acho que não se enquadra muito.
Onde tiver antiga, não, tá por fora. Tem muita coisa que era gostosa e saiu do ar.
Tipo a Gretchen.